Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Opa, tu é o arroba Rafinha ponto Menegazzo. Garrafinha, o surfista de aquário, o skatista do minimundo. A melhor vibe do FM, o estouradinho. O pigmeu, praticamente um mini-man. Tudo bom, guri?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na programação da Rede Atlântida. Obrigado, Mandita. Estamos chegando com o Pretinho Básico neste dia 23 de novembro de 2023, dia em que começamos a anunciar. Hoje vai ser em pílulas, vai ser em drops esse ano. As atrações para o Planeta Atlântida 2024. Anunciamos agora há pouco no Jornal do Almoço Gustavo Lima, Paralamas do Sucesso e Tiaguinho. Ainda no programa. Programa de hoje, o programa Pretinho das 13, vamos liberar mais três atrações. E no programa das 6 da tarde, todas as atrações dos dois palcos do Planeta Atlântida 2024, com exclusividade aqui no Pretinho das 6 da tarde. Obrigado pela audiência, estamos chegando com os biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Promoção Vem pro Game Fruc. Participe e concorra a prêmios todos os dias. Para onde quer que você vá, vá com a Marco Polo. Embarque com a Marco Polo. É líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. MrJack.bet. Desafie-se agora. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. MrJack.bet. Salve, Rodaiquinha. Muito boa tarde.
E aí, tudo?
Tudo bem contigo?
Eu tô brigando aqui com...
Eu tô vendo, tá tudo certo?
É, não, é que eu tô com uma
tá
saia
com a cadeira.
Comprida, daí eu tô com um coque, eu não consegui botar o fone, agora eu não tô conseguindo sentar.
Eu tô
sentar.
Nessa também, quero... Olha, botar o meu boné, mas não consigo botar. Agora botei. Agora salve aí, meu querido Léo Oliveira. Como é que você tá, mano?
E aí, brother, tranquilo,
tudo
cara?
Tudo bem,
tudo irmão? Tranquilo, só
tudo
alegria.
Certo. Fala, Rafinha.
Boa tarde,
Menegazzo.
Galera.
Boa tarde, Porazinho. Como é que tamo, Porã?
Boa tarde, Alexandre Fetter.
Ô, querido, sou vagabundo, eu confesso, toquei pra ti essa.
Ô, tocasse, das Aranha, que vai estar no ATLD agora no fim de semana, aqui na beira-mar do Estreito, das Aranha, Irie, Reis do Nada.
Opa!
Um baita evento da nossa Atlântida.
Ah, mas tem que levar o da Pena pra esse evento de reggae aí.
Vamos levar a Banda Amuleto na próxima.
Ah, Banda Amuleto, o Tony do Amuleto tá vindo aí, viu?
Na próxima, é o Tony do Amuleto.
Tony do Amuleto. Ele vai ver, que ele quer vir no Pretinho,
velho. Vamos fazer.
Liberar aí, ele vem, velho.
Rafael Gomes, muito boa tarde, querido.
E aí, beleza?
E aí, beleza? Como é que tu tá? Tá bem? Tô preocupado contigo. Da força do bordão, né, cara? Nada bate um bordão. Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Instagram, @ Santa Massa Oficial. Vamos com os destaques deste
tá batendo um bordão.
Dia 23 de novembro. Um gordão.
Nada bate um gordão. Só lasanha.
Só que falo na rua, cara, pra mim.
O quê?
Tô preocupado contigo.
Pá, nesse papel aqui tem mais três atrações do planeta.
Não acredito. Inclusive,
não,
eu fiquei na dúvida.
Não acredito.
Eu não sabia se
eu quero
não
ver
é
e fazer
possível.
Um react antes
então
do anúncio.
Lá. Toma aí, faz o teu react.
Ah, virou o papel no
meu. Não deixa ver,
Eu tô chateado que não tem a Banda Amuleto já.
Vai ter um, de uma hora nós vamos chegar lá.
Eu tô feliz.
Vamos chegar lá.
Alemão, como é que tá esse magnata?
Ô, Milk, como é que tá?
É o Milk Silva. Eu nem sei qual dos três eu gostei mais.
Que é Milk Chase?
É mesmo?
Eram três atrações que eu queria muito.
Sério? Tribo de
Jam! Spoiler. Uma pra recordar momentos incríveis.
Tá.
Uma pra dançar muito.
Tá.
Aquele som assim que é o do momento.
Tá.
Tá ligado? E uma, porque eu quero observar a performance, porque eu sou muito fã.
Bom. Tá bem, então. Muito bem.
É sobre isso.
Então tá, teve o privilégio de ver as atrações antes de todos os colegas aí, hein?
Parabéns.
Ô, Magnata.
Fala, como é que tu tá,
Paulo? Um pouquinho, tudo que bem? Chega essa época do ano, eu começo a aparecer no programa, né? Pra ver se o príncipe lembra de mim e me bota no planeta.
Falei com o príncipe ontem.
Tava rolando uma negociação.
Isso que eu ia te dizer. Falei com o príncipe ontem, esteve aqui nos visitando, o príncipe, e o príncipe me garantiu, me deu 100% de certeza
que não tem.
Que tribo de Jah não vai dar no planeta em 2024.
Não vai dar. Um erro, né? Um erro do príncipe.
Ah, não, mas não tem erro do príncipe. Não tem erro.
Quem sabe ali do lado da bilheteria, fazendo um esquenta pra quem tá chegando.
Com a mulher. É lá que nós estamos, não. É lá que eu vou armar minha banca lá então, velho.
O príncipe só me enrola. Só me enrola. O príncipe disse que ia me botar no turá.
Não, o príncipe não enrola mais.
Não enrola mais? Não, é. Parou?
Não parou.
Só tênis agora.
Hoje é dia do engenheiro eletricista. Um abraço a você, engenheiro eletricista, né? Porque não é eletricidade, é eletricidade.
Tu já tu instala as coisinhas, Fetter?
Eu instalo as coisinhas, claro.
Fio terra, tu
tudo
tem cuidado?
Faz fio terra.
É o homem elétrico, né?
Homem elétrico.
Só funciona com fio terra, né?
Porque tem que ter o fio terra.
Tem que
ter.
Não dá choque.
Tem que aterrar. Hoje é dia mundial de ação de graças.
Olha aí.
É o dia de Thanksgiving.
Thanksgiving.
É o dia do Peru nos Estados Unidos.
É o dia do Peru nos Estados Unidos.
Eu tenho saudade daquela comida.
Olha aí. É o Peru. Eu só fico pelo Peru. Eu quero o Peru.
Sabe que tem uma tradição lá no bairro que a gente mora, lá em Winter Garden? Eles fazem o seguinte, eles largam perus, pelo bairro, os perus eles vivem lá, eles vão caminhando pelo bairro, e tu pode pegar
o peru,
abater o peru e assar o peru.
Isso é legal. Porra, filho, eu vou largar meu peru, tu corre atrás dele.
Quer abater meu peru, cara?
Onde é que é?
Qual é o nome do lugar?
Winter Garden.
Mas obviamente as pessoas preferem ir comprar o
peru. Eu prefiro comprar o bicho pronto já. Tem que matar o bichinho.
Mas eu largar o peru pra
ti, pego os perus todos pra criar e compro pronto no mercado.
É impressionante, pega o peru, o peru cresce.
Boa, eles crescem todos.
Peraí!
Fazem companhia pra minha lagartixa, que eu também tenho uma lagartixa.
O Léo ali na José Come Fácil, ele viu os perus ali.
Ali também tem uma tradição também ali. Ali a galera.
Tá, vamos focar aqui nos destaques do Pretinho.
Vamos ver se tá bom hoje,
né? A gente tá agitado. 20 aniversariantes. Estamos agitados. Já estamos lá, né? Já estamos no planeta, mano. Já estamos lá.
Atração confirmada.
Que horas que é o planeta?
Começa às 5 da tarde, por exemplo. Tarde com Neto Fagundes.
Ah, não! Mas é um show diferente esse ano, né?
Sim, hoje tem vai ter três músicas.
Vai cantar
músicas
o hino de Santa Catarina esse ano.
Isso. Vai cantar um Faroeste Caboclo pra dar animada. Pra...
Não tinha medo. Ouvinte aniversariante é Felipe Gomes. Olha aqui, Rafinha. O Felipe parente, Gomes.
Vamos ver qual é.
Ele é atleta. E não é professor de beach, né?
Tá, não é parente. É parente.
Ele
não,
é professor de beach tênis.
São coisas que não combinaram muito.
Ele é bem esperto, então, atleta, porque a profissão dele de tá em alta.
Tá em alta, tá,
é verdade.
Professor de beach tênis. Professor de beach tênis. Ele joga beach tênis.
Não, mas ele é atleta do quê?
Mas é profissional,
de beach tênis. Joga.
Claro,
tem campeonato mundial de beach tênis.
É, aí chegamos lá, né, Porã? Tem campeonato mundial.
É legal, Rafinha, que tu não gosta desse esporte.
Cara, eu não falei nada, eu falei que tem campeonato mundial.
O Felipe Gomes tá fazendo 28 anos, não é mangolão e não gosta nem do cheiro.
Não gosta da cannabis. É um atleta, assim,
tá certo
atleta que gosta de cannabis, assim, só pra relaxar depois.
Tem aquele cheiro tenebroso.
É, verdade.
Olha, mangolão.
Eu odeio o cheiro, tem pavor do cheiro.
Do quê? Do suor ou do aparelho?
Ontem tu disse outra coisa.
É, calma aí, que eu tenho que me adaptar ao ambiente nesse momento.
Errado ele não tá.
Nascimentos do dia. Bah, agora me pega muito. Miley Cyrus. A cantora Miley Cyrus tá fazendo 31 anos. Acho muito legal.
Tuta bem.
Outra que me pega muito. Adoro, sou fã. Fernanda Gentil. Apresentadora fazendo 37 anos.
Ela é diva. Legal. Um dos grandes memes da internet.
Carlinhos Brown. O músico Carlinhos Brown da Água Mineral. Tá fazendo 61 anos o Carlinhos Brown.
Mas qual Água Mineral? Da música ou a do Rock in Rio?
Olha, Água Mineral.
Pensei que era do Rock in Rio, né?
O Carlinhos Brown, ele é um cara tão intenso, né? A imagem dele traz tanta intensidade, tanto conhecimento, tanta cultura. Que eu achava que o Carlinhos Brown tava fazendo uns 81 anos, cara.
É verdade.
Né?
Eu gosto do Carlinhos Brown.
Eu também gosto do Carlinhos Brown. 61 anos.
Ah, namorada!
Ele errou só numa
cultura. Pura cultura.
Ele errou numa coisa.
Qual o quê?
A cachirola.
que é a caixa geral?
Ah, na Copa, é verdade.
Ele quis imitar a vuvuzela da Copa da África, que fez a caixa
de
caixa não embalou.
É, não rolou.
Saudades, lembrava.
Saudades tribalistas, né?
André de Biasi. Olha isso, Porazinho.
Nossa, o André de Biasi não era da Armação Ilimitada.
O Lula do Jubilula.
O Lula do Jubilula.
Do Armação Ilimitada. Tinha André Beltrão também.
Armação Ilimitada era muito legal quando a gente era.
No caso, o Rafinha seria bacana, né?
Isso,
eu era criança nessa época, Rafinha. Nessa época eu era criança, tu seria o bacana da Armação Ilimitada, eu e o Féter, o Júbilo Lula, Lula. É. E a Rodaica, a André Beltrão, que não lembro o nome.
Não lembro o nome, como era?
Não lembro o nome da personagem.
Zelda era da
Zelda Scott, Zelda Scott. Zelda Scott, Zelda Scott. Está de aniversário também, outra maravilhosa, Elizabeth Savala.
Maravilhosa.
Fazendo 69
anos. Cavala, né?
Meu Deus, coração.
Meu Deus do céu. Barbaruca, 1h19.
Isso aqui é pra não perder a piada, Rodaica.
Ai, cara. Ah, a Elizabeth Savala é atriz brasileira. Cara, tá fazendo 69 anos.
Eu gostava aí, dela quando ela tinha um cabelinho Chanel, assim, que eu era adolescente.
Crave a Rosa.
Eu gostava bastante dela.
Crave a Rosa, ela fez cabelinho Chanel.
Intenso início do programa
meu
hoje,
Deus,
cara.
Gostava
muito. Daqui a pouquinho, mais três atrações do planeta Atlântida.
Que
já divulgamos.
Calma,
não sei, não sabemos ainda. Gustavo Lima já tá dentro, Paralamas do Sucesso também tá e Tiaguinho. São as três primeiras atrações divulgadas no Jornal do Almoço agora há pouco pro Planeta Atlântida 2024. Os destaques do Pretinho.
O que eu posso dizer, irmão?
O que eu posso dizer? Eu só quero que tu diga que tu vem, Porã. Só que eu quero.
Eu vou. Então tá. Está indo perguntar, será o 15º ano de Porã
no Planeta. Nós vamos fazer um bolinho de debut de aniversário.
Me bota junto com as atrações aí até às 6.
Isso, já sei. O Porã vai pra pista entrevistar a galera. 12 anos de Planeta.
Eu adoro isso,
é isso, Porã. É isso.
Muito mais do que ficar no estúdio.
Então já chama o teu lugar, Porã.
Só pra dizer, alemão, que as atrações também estão no nosso site, atlantidasc.com.br.
Boa!
As três primeiras, né, Porã?
As três primeiras. Eu tenho todas já.
Tu tem todas?
Eu tô cumprindo.
Claro! Não entrega, né, Porã?
Cumprindo os acordos. Entrega a rapadura, né?
Atlantidasc.com.br.
Vai lá. Isso!
Integrantes de banda de rock brigam ao vivo no palco e guitarrista é demitido. Ao vivo no palco! Olha isso, rapaz! Cara, que cena deprimente!
Eu vi isso,
eu vejo músicos brigando no palco!
Acontece muito! Mas sair na mão assim?
Mas eu achei sacanagem o vídeo, porque o cara dá a porrada, depois bunda molemente e sai correndo.
Tá bom, mas.
E o cara sai com a guitarra pra dar nele?
Tá, mas então não bate no cara.
Se deu, aguarda agora,
rapaz! Então dá na mão!
Segura o B.O.
Mas, ô, velho, na boa, dependendo do show, é melhor que brigue no palco mesmo, que é mais legal.
E acabe logo essa merda dessa banda de uma vez.
Isso aí, isso aí.
Qual é a banda, Rafa Gomes?
Ah, o nome é difícil, a minha pronúncia
deixa
não vai ajudar.
Deixa pra mim, eu te ajudo aqui, meu irmão.
Por favor.
Rafinha, vamos ver das ruas.
Vamos ver.
As quatro primeiras palavras.
Cadê a banda aqui, ó? É a The Brian Jones Stone Massacre.
É isso aí.
Brian Jones Stone Massacre.
Isso aí. Isso aí. Tá.
Brian
Jones Stone Massacre. Meu na casa de noca, né?
Jonestown.
Jonestown.
Na Austrália, eles estavam fazendo show em Melbourne.
Tá.
E aí, lá pelas tantas, o vocalista, que é o Anton Newcomb, não gostou. Não gostou do solo de guitarra do guitarrista.
Ele não gostou do solo de guitarra do
guitarrista. A banda do guitarrista tava doidão.
Do Ryan Van Creed. E ele não gostou do guitarra. E ele disse: cara, numa boa, larga a guitarra e vai embora. Corta o microfone dele. Vai, parceiro, a gente não precisa mais de ti. Tá, valeu. Falou ao vivo.
Alright.
O show rolando. E aí o guitarrista olhou pra ele e disse: ah, é? Se é assim, então é pra sempre. Ele falou: então é pra sempre. E eles saíram no soco.
Na sétima música.
Aí o guitarrista tentou bater no vocal com a guitarra.
Ah, que mal.
Fechou,
né,
as cortinas e acabou o show.
Eu vi no Spotify aqui, por exemplo, só um dado, tá? Vi no Spotify pra ver qual é o tamanho da banda de Brian Jonestown.
É grande, tem seis.
É Brian Jonestown Massacre.
É caro levar a banda. Isso.
E o maior play deles, cara, tem 68 mil.
Ah, mas agora vai ter mais.
Não, pera aí um pouquinho, cara.
68 milhões
de plays.
Eles são grandes, não. Bota uma música pra nós.
Vamos ver aqui.
Será? Bota bem na hora do solo.
Ô, alemão, mas certamente aí nesse negócio da banda, ou é pu ou é có, né?
É, ou é pu ou é có. Não tem, não tem.
Meu, cara.
Espera, vamos ver aqui.
Ah, tu lembrou a história? Já sabe a história, porra?
Claro que eu sei, né, velho?
Só se fala nisso no mundo inteiro.
A Rodaica já ouviu
isso, né? Mas tem uma outra coisa que tem falado bastante, Feta.
Demora um pouquinho, né, pra começar, que tá dando uma arrastada.
Peraí.
É, dá pra entender.
Vamos entender a construção da música.
Por esse começo, dá vontade de agredir mesmo. Esse começo...
E aí, neném, estamos chegando. 1h24, tá na Atlântida. Já está o Massacre.
O cara tem que estar numa vibe.
É bom som.
Gostei.
Meio Alice in Chains.
É, mas um e-mail da tarde.
Ah, o som do surf, Austrália.
Meio Alice in Chains. Tô saudade do Alice in Chains.
Já gostei do som, cara. Sonsaço, mano.
Cara, tu imagina quantos plays não tá tendo essa banda hoje.
A banda vai estourar agora.
Toraca tá na cabeça.
É legal, tá faltando chegar no refrão, né, Alemão? A gente tem ansiedade com o refrão, né?
É meio merda seca, um pouquinho de merda seca também.
Cara, precisa estar usando uma coisinha pra
curtir. Cara.
Eu não gostei.
Tem que
tocar
som dos neném, cara.
Sexta-feira, não é referência.
Sei, sexta-feira, 11 da noite, o cara é meio chumbado, é show.
Não, é legal isso.
Meia da tarde,
praia.
Se o cara já chega na vibe, tá bom.
É, aí tem que chegar na vibe. Vai
mais
no
um
meio.
Destaque do Pretinho Básico. Pais são acusados de exploração no TikTok por agendarem 40 vídeos para filhos gravarem nas férias.
Meu Deus.
Conta essa história pra nós aí,
a Lily Davis, ela é influenciadora e ela tem 3 filhos. Ela é casada e tem 3 filhos e ela compartilha a vida da família no Instagram e no TikTok, é assim que ela ganha a vida. Eles foram tirar férias e ela entregou pros filhos uma planilha dos vídeos pra eles fazerem nas férias. E aí ela compartilhou, a gente vai tirar férias, então não dá pra gravar tanto vídeo que nem no dia a dia normal, mas a gente também não pode deixar de gravar. Então cada um de vocês vai ganhar a planilhazinha, cada um nesses 20
férias.
Dias... Esses dias, 20 dias de férias, vai poder gravar 2 vídeos por dia, que são 40 vídeos no total pra postar e editar. E aí outros tiktokers e outros influenciadores foram fazer comentários justamente no tom do Rafinha. Ah, essas são as férias que os filhos dela vão ter então, é isso aí que é legal. E aí ela disse que foi com a intenção justamente de pedir que eles gravem menos, porque como a vida deles é muito exposta...
Eles devem gravar uns 10 por dia e ela passou pra 2 pra dar uma controlada.
E ela quis dar uma controlada e o pessoal justamente tá criticando essa família porque, pô, que legal, hein? Querendo que grave vídeo nas férias, deixa os guris de férias, deixa as crianças se divertir, deixa ficar longe do celular.
Deixa o menino jogar.
É.
É brincar.
Deixa ele jogar bola, né? Baita de uma hipocrisia essa que é a verdade.
O quê?
Qual delas?
Tudo isso que foi dito é uma hipocrisia gigante, porque as pessoas consomem, né? Ninguém faz o que não é consumido. A pessoa hoje passa o dia inteiro naquele troço ali, naquele feed, entendeu? E aí as pessoas consomem e as pessoas produzem. Ai, vai jogar bola. Tu acha que o guri quer jogar bola? Ele não quer, né?
Ele quer mais é
porque
fazer vídeo.
Porque ele já foi criado gravando vídeo, ele ganha dinheiro gravando vídeo.
E
nós estamos estragando a cabeça das crianças do momento que elas nascem, já inseridas nesse contexto e nessa nova realidade digital. As crianças não querem mais brincar do que a gente brincava quando era criança.
As
crianças não têm mais os mesmos propósitos e já não enxergam a vida do mesmo jeito.
É verdade.
Isso
também
mudou e isso é esse novo momento digital. Aí tu bota dinheiro na mão, tipo, tá fazendo grana, quem é que vai abrir mão?
É verdade.
Se fosse
agora a questão que eu trago.
Diversão, é entrega, é vida.
A questão que eu trago, os filhos reclamaram? Ou foram os amigos internautas.
A hipocrisia, que vai lá e faz a mesma coisa, que vai lá e consome, que vai lá e vende, que vai lá e também coloca nos filhos esse hábito, que depois vira uma rotina e que depois vira uma doença.
É que esse, como tu falou, Godé, que esse é o novo normal, não tem mais o passado e brinquedo, não tem mais.
Não, mas tu não pode...
Não tem mais, é o novo normal,
cara. Tu não pode querer também reverter um pouco isso? Eu sei que é o novo normal, é um caminho sem volta.
Mas foi o que a mãe fez, eles gravavam 10 vídeos por dia, agora vão gravar 2 nas férias.
Bom, mas é que tu não sabe o mesmo círculo, né?
Talvez os piais estejam até chateados.
Acredito até que...
Tu sabe que tem uma outra questão envolvida aí, né?
Cadê meus 10 vídeos por dia? Agora é só 2. Enfim,
tem uma outra questão envolvida aí, tá? Que tudo bem, isso aí, pelo que eu entendi, eles já fazem conteúdo e ganham grana com isso, papapá. Mas tem uma outra questão envolvida nisso que como pais, a gente não pode expor... os filhos são protegidos por lei de exposições ao ridículo. E acontece muito em rede social... que as pessoas pegam e postam alguma coisa do filho, ou caindo um tom, ou batendo a cabeça, ou chorando.
Aquele
ou
não sei desafio que, porra, do ovo.
E o ovo na testa.
É uma exposição ao ridículo. É uma exposição ao ridículo que a criança não tem como se defender. E, inclusive, tem leis para proteger as crianças e os pais podem, sim, ser condenados, dependendo do assunto.
Então, alguns países passam pano e outros países, se eu não me engano, a Itália, que recentemente colocou isso de uma forma mais... expressiva, assim, como informação, e as crianças não podem aparecer, tem toda uma lei nova que rege o negócio lá. Mas, no geral, as pessoas expõem, a criança nasceu e já está exposta, a criança cresce naquele contexto.
Tem aquele caso que deu no Fantástico domingo, daquele, uma dupla de influenciadores que começou a expor a criança.
A VTube e o Eliezer, que vivem disso, expõem a vida. Então, assim, naturalmente, se tu expõe a tua vida na internet... Tu vai parir, tu vai mostrar o teu filho. Eu acho natural o processo.
Tá.
O problema
tu tá
é que...
tá suposto a interação, né?
Tá suposto a interação, mas aí tu também não pode estar suposto a doença das pessoas.
Não, mas tu
que
tá.
Vão xingar uma criança pela sua aparência.
Porque ela é gorducha.
É, mas é que, infelizmente,
olha, isso é uma coisa absurda.
A gente tá criando uma cultura completamente equivocada. Porque as pessoas têm na mão uma arma e não estão preparadas pra usar.
Verdade.
E colocam nessa junção os filhos junto e a exposição.
E a sociedade vai pagar esse preço logo ali na frente. Logo ali na frente.
Ontem eu vi uma fala de uma psicóloga que viralizou no Instagram falando sobre o TikTok. Falando sobre o TikTok ser proibido na China, né? Que é o país onde ele foi criado. Ou seja, precisamos refletir um pouco mais sobre isso. E falamos sobre a idiotização da infância, que daqui a pouco vai ser o novo adulto, que vai ser muito mais limitado do que a geração anterior, que somos nós e não fomos criados, né, com essa ferramenta. Enquanto que na China, estão voando. Porque estão interagindo com outras ferramentas mais interessantes, mais importantes...
Mais inteligentes.
Mais informativas e inteligentes e que vão criar crianças diferentes. Teremos uma geração diferente na China do que a geração aqui que está consumindo esse tipo de conteúdo. Um conteúdo rápido, de assimilação rápida
aqui,
e fácil...
Né? Aqui no Ocidente,
digamos. Pensar,
né?
Aqui no Ocidente, que tu não precisa pensar e que te coloca cada vez mais num turbilhão ali, ó, de... Né, de ansiedade.
Quanto
tudo
mais idiota, melhor.
Cara, eu acho que isso no futuro vai empatar bastante a vida das pessoas.
É porque as pessoas acabam ficando menos inteligentes.
Sim.
Porque é um conteúdo de qualidade, ele não tem tanto alcance. Quanto, por exemplo, está um meme, por exemplo, que é muito bombado. Que é um cara entregando uma vassoura para uma véia que parece o Roberto Carlos de Jaco Branco. Ele fala, ó, Roberto, pro especial. Isso tem milhões. E é só ele entregando a vassoura.
Sim.
E uma véia brava pra caramba xingando ele.
Sim.
Isso é engraçado? Em parte é.
Quanto mais idiota, mais engajamento.
Mas aí tá, aí tu faz um vídeo legal, com conteúdo bacana, ou um vídeo de alguém falando alguma parada, não engaja, não vai,
engaja.
Entendeu?
Ele é vídeos longos onde tu conta alguma história, não engaja,
não,
né? Pessoas. E isso tá virando a forma de consumir. Por isso que eu falo, é uma grande hipocrisia. Porque as pessoas produzem e são criticadas, mas por outro lado, as pessoas estão consumindo e estão.
É um universo
like, achando
de...
legal.
de coisas muito rasas, né? Muito rápidas e muito rasas.
É, o meme,
sem
né?
profundidade, é, sem reflexão, né? É, o que acho que o que... Agora, não querendo ser o cabeção aqui, mas o que falta é, assim, cara, a gente não reflete mais, cara. A gente não tem tempo mais pra refletir, pra pensar, pra ler um livro. É isso, né? É um emburrecimento geral, do ser humano.
Assustador, eu diria.
Mas aí vem, acho que... Mas aí vem os pais de incentivar a leitura.
Claro,
total.
Cara. As escolas, a leitura.
Só que, infelizmente, né, Léo? É a minoria, né?
Principalmente em casa.
É triste o que, é que a gente vai esperar do futuro. A gente vai ter que viver um dia depois do outro para entender pra ver, o que, que vai acontecer. 1:30, 28 minutos para as 2 da tarde. Repetindo, divulgamos hoje Gustavo Lima, Paralamas e Tiaguinho no Planeta Atlântida. Daqui a pouquinho vamos liberar mais 3 atrações. E no Pretinho Básico das 6 da tarde, o chamadão do Planeta Atlântida.
Olha aí.
Daí com tudo?
Com tudo daí. Daí vem com tudo. Vem com tudo, 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 tudo. Vem
aquele,
com...
aquele chamadão bom.
Chamadão aquele, é, vem 7 minutos com o da Pena e com o Bira Schenkel trazendo as informações
para chamadão aqui, alemão.
O comigo vai ter depois.
Ah, tá. Comigo vai ter depois. Faz lá em casa para mim depois.
Que garota!
Faça ao vivo, faça ao vivo.
Na tua voz com aquela emoção.
É o que eu digo. É o que eu digo.
Rafinha falou a mesma coisa lá.
Mas é para vocês dois.
Tenta valorizar, né, Rafinha?
27 minutos para as 2 da tarde, tem mais um destaque aqui, esse é triste, é complicado, interditado desde domingo, prédio desaba na cidade de Gramado.
Gente, que medo tudo isso.
Abre aí, Rafa.
Cara, simplesmente abriu uma fissura no meio de um bairro em Gramado.
Eu vi isso
o
aí,
bairro
mano.
Planalto, cara, é o bairro central, que pertinho do Lago Negro.
Sim.
Felizmente, esse bairro ele já tinha sido esvaziado, o prédio também, como ele estava sob risco de desabamento, que a Defesa Civil identificou, na rua Ladeira das Azaleias, o residencial Condado na Carolina, desabou 5:30 da manhã por conta da chuva, por conta de tudo isso que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, toda a região sul, excesso de chuva. O chão se movimentou, abriu uma fissura imensa num bairro super central e super popular na cidade de Gramado, que é uma cidade pra lá de turística.
Nossa.
E nesse momento, todo mundo em Gramado em alerta, porque... É inacreditável, caramba. O chão abriu.
Tá acabando
o mundo.
O chão abriu e caiu. Nós vamos sair daqui, nós vamos desaparecer.
Mas vocês lembram quando começaram as primeiras tragédias, né? Que a gente teve ali, toda aquela situação que aconteceu agora com a chuva no Rio Grande do Sul. E aí a gente tava falando sobre reconstrução. E falamos aqui da importância de termos órgãos capacitados e que a partir de agora avaliem o terreno e a estrutura de outra forma, porque a nossa realidade climática mudou. Então, assim, a gente tem um terreno agora que é mais úmido, mais molhado,
água, né?
Que tá sujeito a esse tipo de situação que antes não estava. Então, daqui a pouco tem alguns lugares hoje que já não pode mais construir e que antes podia. E que daí nós vamos ter que rever o que já tá construído para ver se tá em segurança. E eu imagino que isso é um trabalho técnico dificílimo de ser feito, que exige um baita investimento. E aí não sei nem por onde que vão começar. Né? Porque se um prédio inteiro assim desaba, ele já foi feito numa estrutura que nunca se imaginou que isso poderia acontecer.
Mas que nesse caso, felizmente, as autoridades conseguiram antecipar.
Antecipar, né? Graças a Deus.
O prédio vazio, ninguém se feriu, o bairro vazio.
Mas tem uma perda, né, Rafa?
Claro.
E tem a partir de agora um medo absurdo, porque se trata da serra, morro lá é o que não falta.
E aí tu pergunta, quem é que paga esse prejuízo? Não. Tinha uma casa ali, tá aí agora, eu vou morar onde?
Tem seguro que cobre isso, o seguro é usado numa situação como essa, tinha que um técnico ter visto isso antes de construir.
Porque
é
agora
que
tem que achar um terreno para construir o prédio. Quem é que vai pagar isso? É que é a mesma coisa das cidades essas que ficam bem embaixo, que elas alagam. Beleza. Alaga, dá o problema e tal. Tá, mas as pessoas vão seguir morando ali?
Exato.
Vai construir novas casas?
Vai construir de novo na beira do rio?
Não dá, tem que achar um outro espaço dentro do estado pra colocar as pessoas.
Aí é que tá.
Tem que criar uma cidade de lugar.
Abraço pra galera de Gramado, obrigado pela audiência. Manda, Rafinha, uma pra nós aí, então,
queridinho. Pô, Alexandre, fala, beleza? Fico preocupado com vocês. O ouvinte mandou isso aqui.
Não precisa,
segue uma piada pro Rafinha ler.
Tá.
Então vamos fazer essa entrega aqui. Um soldado chega correndo, totalmente sem fôlego, ofegante, encontra uma freira, uma freirinha. O soldado então pergunta: freira, ele tava correndo, posso me esconder rapidamente debaixo dessa saia? Eu explicarei depois tudo, fica tranquilo. Aí a freirinha então concorda, meio sem entender, mas querendo ajudar o pobre soldado. Momentos depois, dois oficiais da justiça se encontram com a freira e perguntam pra ela: irmã, com licença, por acaso, você viu um soldado por aqui? Então a freira responde: ó, sim, oficiais queridos. Ele correu para aquela direção.
Irmã do padre, ó.
Daí, então, assim que os oficiais foram embora, o soldado saiu debaixo da saia da irmã e disse: irmã, tô obrigado aqui, não sei como lhe agradecer. Tô apavorado, olha, realmente eu não quero ir pra guerra. A freira então responde: eu entendo perfeitamente, jovem. Aí o soldado então completa: olha, irmã, eu não quero ser rude, mas que belo par de pernas você tem.
Meu Deus.
Aí a freira: ah, obrigado, querido. Se você tivesse olhado um pouquinho mais para cima, você teria visto um belo par de bolas. Eu também não quero ir para a guerra. Um abraço, Anselmo Luiz Canoas.
Não é que ela era irmã do padre, ela era o padre.
Quase estragou a piada, idiota.
É, quase estragou a piada. Ah,
vocês não podem curtir a piada. Tem a crítica da piada agora.
Bom, é o teu amigão aí.
É tu que... Mas tu curti a piada, cara.
Eu tô elogiando a piada, idiota.
Tu tá elogiando.
Eu tô...
Até que enfim, é difícil fazer isso. E tu, merda.
Tá me xingando porque eu tô elogiando.
Gordo.
Mano. Não, rapidinho, fui quase expulso do programa ontem que eu fui te elogiar. Contou aqui, quase me expulsaram seis.
É verdade.
Sim. Porra!
Ontem,
você fui elogiando por
isso. O Baba Egg é impressionante.
Pô, falta meu amigo aí, pode ir embora.
Obrigado, Léo, tu é foda. Vai aqui, coração.
Vamos ver, Porazinho, bota tu uma também pra nós aí,
que
irmão.
Que coração. Aqui, ó, eu favor ler no PB das 13. Olá, pretinhos. Nesses 16 anos que o Alexandre apresenta o programa brilhantemente.
Obrigado.
Eu nunca escrevi pra vocês. Mas hoje eu tive que escrever. Atualmente moro no interior do interior. Geralmente acompanho o PB pela internet.
Opa.
Mas nesse dia 22, às 13, eu estava sem internet. Para poder sintonizar a Atlântida mais próxima no rádio, eu tive que ir até a sacada de casa, apontar a antena do rádio para o lado de Santa Catarina. Quando finalmente consegui um sinal bom, vocês ficaram mudos de propósito para sacanear o Porã.
Olha aí, Porã, que sacanagem.
Eu fiquei indignada, assim como o Porã ficou. E como diria a Rodaica... Ah, faça-me um favor, Alexandre! Disse a Carolina Tabela aqui, que nos ouviu.
Vem pra tabela, Carol!
Obrigado, ontem, Carol.
É, tentamos aí, ó.
Tá aí, lindo. Que legal que a audiência conhece a gente, né, cara? Sabe que a gente tá brincando. É bom demais. Vamos ver aí, Rodequinha, bota tu uma, então.
Sabe que tem um e-mail aqui, mas daí pergunta se o Fetter tá bem. E pede pra ele ler o e-mail, mas daí eu leio, não faz mal, então vambora.
Eu tive um AVC um tempo atrás, mas eu tô bem, cara, não parece que tá bem?
Ficaram algumas sequelas. Ficaram algumas sequelas
nos vídeos, exato. E aí a galera fica tirando onda do meu AVC, porra.
Eu sou o Lucas Estevam, moro em Canoas. No dia 20 de novembro, aí no Pretinho das 13, vocês falaram sobre harmonização facial e Botox.
É.
Acho que eu não tava nesse dia. Por algumas vezes ouvi vocês falarem sobre o exagero das pessoas em tais procedimentos. Eu sei que é uma piada. É verdade que muitas mulheres mudam de fisionomia e característica nos seus rostos abruptamente.
Rostos.
Normalmente quem faz esses procedimentos de forma exagerada é por escolha própria. Porém, vale a pena cada profissional orientar o seu paciente. Tem casos de distorção visual, algo psicológico que induz a pessoa a não se considerar bonita.
Ai, Rafinha fez a harmonização.
O Rafinha fez?
Fez.
E ficou assim. Não melhorou.
Uma desarmonização. Porém, eu considero importante refletirmos sobre um outro lado. A autoestima de mulheres e homens que fazem esse procedimento. A minha esposa é biomédica esteta, a qual tem licença para exercer e executar procedimentos estéticos desse porte, onde ela tem a preocupação de valorizar a beleza natural, valorizando traços da paciente sem ser de forma exagerada, tendo um resultado assim mais natural. Já vi pacientes saindo do consultório muito emocionadas por uma correção de algo que realmente as chateavam, sendo utilizada essa técnica mais natural para a correção. Sei que as piadas são normais e já dei risada sobre o assunto, mas é importante mostrar esse lado legal também, Desculpa o e-mail longo e os erros de gramática. Se vocês quiserem, eu posso intermediar uns procedimentos.
Ele chamou de feio naquela
Look at him!
Eu convido vocês aí a conferirem o Instagram da minha esposa com os resultados do trabalho dela. Tá. A Larissa Umeó.
Aí não se ajudou,
né? O Instagram não ajuda.
Do arroba.
Tá bem.
Mas o Lucas, ele trouxe um assunto aqui que é polêmico, né? Mas a questão da autoestima, eu concordo com ele. Tá, eu acho que quando a
quem
pessoa
faz,
se incomoda...
gosta. Quem olha de fora, acha estranho.
O Estênio Garcia gostou muito.
Mas a Rodaica leu a questão da distorção, né?
A distorção de imagem.
A pessoa tá legal e busca algo que não chega nunca,
né? Não tá se sentindo bem.
Mas
tem outras que tem uma pequena questão. E que eu acho que quando é feito de uma forma natural, realmente tu resolve o problema daquela pessoa. Mas o que eu acho mesmo é que cada pessoa ganhou uma cara. Cada pessoa ganhou uma cara.
Pode fazer com ela o que quiser.
Olha que coisa boa isso. Imagina se tu tivesse que usar a minha, Rafinha. Ou eu usar a tua.
Ele ia fazer mais sucesso.
Ah, não, sem dúvida.
Ele ia fazer o corpo do Rafinha com a tua cara. Ia ser sensacional.
O que me pega só as bocas de pato, Rodaico. Parece tudo igual, assim, sabe?
É, dá uma...
As bocas, parece que pegaram uma picada de abelha no beijo.
Eu acho que o problema é que a pessoa que mexe uma vez, ela vai mexer de novo.
É verdade.
Vai dar mais uma mexidinha, vai parar não satisfeito, e daqui a pouco tá um negócio de novo. É verdade.
Ô, Feter, desculpa.
Deixa eu te interromper
não
agora.
Me interrompe.
Eu preciso botar aqui uma coisa pra nossa audiência.
Planeta.
É uma pergunta que eu faço. Não, não é. Qual é o teu momento perfeito para comer biscoito Zezé? É em casa, reunido com a família? É no trabalho com os colegas durante o intervalinho pro café? Aqui pra nós é sempre intervalinho
aqui
pro café.
É toda tarde, gente.
Verdade, intervalinho com café, biscoito Zezé em cima das mesas, curtindo o teu dia enquanto toma um chimarrãozinho. É justamente isso que os nossos parceiros queridos da Biscoito Zezé, dos Biscoitos Zezé, querem saber. Então entra agora no arroba do Pretinho Básico, @PretinhoBásico, e comenta na publicação que a gente acabou de fazer em collab com a Biscoito Zezé, qual o teu momento preferido pra comer o biscoito que não tem palavras pra definir, pra descrever a delícia dos biscoitos Zezé. O melhor comentário vai ganhar uma cesta cheinha, completa, de biscoitos Zezé, carinho que vem de família.
Caramba,
agora sim, quem queria falar, Rafinha?
Eu queria fazer um pedido, Rodaica, até o final do ano, por favor, a torta de bolacha com os biscoitos Zezé. Aquela
a gente os
que o Gomes, esse gordo, comeu tudo aquele dia.
Ele inventou isso.
Ele levou embora
eu
e deixou um pedaço
de bolacha.
Tá, porque é por isso que
não
ele
tá legal
é
tratando
certo,
teus colegas assim.
É,
não tá legal,
fazer uma quantidade maior.
Rafinha mudou muito, viu, Porã? Rafinha mudou muito.
Não. Olha só, eles passam me detonando. Eu tenho a liberdade
de revelar.
Tá, então desculpa. Esse magrão comeu a torta de bolacha inteira.
Eu não comi.
Então desculpa, Feta. E aí, segundo, mandar um abraço pra Jaque, a colega do Porã da Atlântida de Joinville.
Atlântida Joinville.
Já tem o programa Fala Terra, eu participei ali pra... A galera, nesse sábado, vai dar sold out, tá, Fetter? Falta o quê? 80 ingressos.
Só a galera do Jack, organizada do Jack, vai lotar tudo lá.
Bem lembrado! Minhaentrada.com.br, estamos chegando em Joinville e amanhã...
Amanhã...
Não,
hoje, maluco.
Hoje é quinta. E hoje a gente tá no Porto Alegre Comedy Club, penúltima. Fique atenção.
Eu queria ir lá ver.
Rodaica.
Vai lá ver eles lá, eles vão curtir. Eu tenho compromisso, infelizmente. Tem outro compromisso.
Então tem churrasco com teus amigos. Mais um
churrasco com os amigos.
Cara, é o quinto que ele não convida ninguém do Pretinho.
Tá, nós vamos entrar semana que vem.
E aí a penúltima apresentação no Porto Alegre Comedy Club. Abriu o sol, minhaentrada.com.br, mas esse coração, junto com o coração do Caixa d'Água, nós vamos dar os 3 pares de ingresso ali.
Boa.
No @Rafinha.Menegazzo.
Então
manda direct!
Deixa eu contar uma piadinha rápida aqui. O amigo chega... Tudo aconteceu em Minas Gerais aqui, tá? O amigo chega pro outro amigo e fala: ô, Caixa Eduardo. Caixa Eduardo, deixa eu falar, cara.
Caixa Eduardo, é o nome de Mineiro.
Tua mulher tá te traindo com a Arcide.
Ah, não é possível.
Abre teus olhos, Caixa Eduardo. E o Caixa Eduardo, imagina, ela não me trai, me ama. Tá louco, você tá imaginando coisa. Olha, Caixa Eduardo, é verdade. Toda vez que você sai pra trabalhar, o Arcide vai lá na casa e trabalha da tua mulher. prega meu ferro Deus nela. Meu senta ali o cacete. Escova-lhe o brim dela.
Senta-lhe o cacete.
Eu duvido, tá louco. Não vai, o Arsene é meu amigo. Não vai fazer isso, não teria coragem. Mas teve, foi lá e bateu-lhe o brim dela. E tá indo lá todos os dias. Aí, indignado, o Carlos Eduardo se esconde. Desenvolve uma estratégia e se esconde dentro do armário e fica ali, eita, olhando pela fresta. E logo vê quem chegando no quarto. Primeiro a mulher.
E
uns minutos depois, o Arcide entrando no quarto e se atracando na mulher do Casa Eduardo.
Aquele jeito.
Aí daí ele viu aquilo tudo, né? Matou no peito, saiu dali e foi-se embora. Naquela tarde, depois do ocorrido, ele se encontra de novo com um amigo. E o amigo pergunta, e aí, Cássio Eduardo, como é que foi? O que é que tu viu lá? Ah, foi terrível de ver, viu? Foi terrível de ver! O Arcide jogou ela em cima da cama! Tirou a blusa e os peitos caíram! Tirou a calcinha e a bunda despencou! Tirou as meias, apareceu tudo! Aquelas varizadas, perna cabeluda, mais cabeluda que os shih tzu! E eu ali dentro do armário só pensando, mas que vergonha do Arcides.
Ainda bem que barbaridade.
Eu vou me negar.
O teu queridão piada ali, Rodaqui. É. O garotão ali.
Esse é o personagem.
É o personagem.
Cara, essa piada aqui é muito antiga.
Eu ia dizer, muito antiga. Eu vi essa piada 16 anos antigo atrás do programa. Achei até que não cabia mais.
Não, mas é uma piada. É só uma piada.
Entretimento, né?
Eu acho que entretenimento.
Eu fico imaginando a estampa do Carlos Eduardo.
Lucas Eduardo.
Falar com tanta propriedade.
Ai, cara, mandou o Jonas de Belo Horizonte. Minas Gerais pra gente aqui. Bom. Obrigado aí, Jonas. É óbvio que é uma piada, pelo amor de Deus. Isso aqui são elementos, são personagens de ficção, não existem, entendeu?
Não precisa explicar, Alexandre.
Não, eu faço questão, porque daí depois eu sou crucificado, né, porra? É uma bosta.
Essa tratando do básico.
Ah, meu Deus do céu!
Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Os homens são 6 vezes mais propensos a serem atingidos por um raio do que as mulheres.
Memória.
Porra, mas até isso.
Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Tamo de volta com o Pretinho Básico. Peraí, falta tempo, 6 minutos para as 2 da tarde. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui então mais 3 atrações. E aí serão 6 atrações já liberadas para o Planeta Atlântida 2024. Já liberamos Gustavo Lima, Paralamas e Thiaguinho. E daqui a pouquinho nós vamos liberar. Quase que eu falo. Ai, mas antes deixa eu dar um toque pra galera aí sobre o verão. Começa hoje a Black Friday do Marina Park. É o momento pra garantir o verão perfeito. Dias repletos de risadas e memórias inesquecíveis com ótimos descontos. A Black Friday do Marina Park é o evento que você tava esperando pra tornar o seu verão ainda mais especial. Reúne a família, chama os amigos e vamos aproveitar o parque aquático mais amado pela gauchada. E atenção, essa oferta é por tempo limitado, dura somente até domingo à meia-noite. Não perca essa oportunidade, corre pro site marinaparkrs.com.br e garante os teus ingressos e passaportes para essa emoção molhadinha do verão. Uma emoção molhadinha. Uma molhadinha.
Rampa molhada.
Ah, e agora o que a gente faz?
Trilha,
vamos
trilha, cansar,
trilha,
tá
trilha, trilha, trilha.
Vamos de planeta,
trilha,
trilha,
trilha. 5 minutos.
Vamos de planeta, Alemanha.
5 minutos ainda. Pô, tem aqui uma avaliação sobre os pretinhos, cara. Isso aqui é importantíssimo.
Isso aqui é importantíssimo. É do RH?
Não é do RH, é de alguém mais importante que o RH. É da nossa audiência, porazinho.
Ah, 1, 2, 3,
super trunfo! Não é superação, é avaliação. É o Caco Rodrigues de Balneário Camboriú. Este e-mail tem a função de parabenizar e alertar. Começamos com a Rodaica. Incrível no pensamento e na verbalização. Mas, para toda opinião, existem outras tantas diferentes das... Tá certo.
Como é que é, né?
Para toda opinião, existem outras tantas diferentes.
Ok.
Sobre alguma coisa, tá bom, entendeu? Claro. É isso que ele quer dizer.
A rodar que ele arrancou que eu assim,
que eu tenho as minhas opiniões e às vezes as dele só. São outras.
São diferentes, claro. Exato. E, tá, e é assim que a gente tem que ir.
Esse é assim que a gente é se respeitando.
Se
é assim,
a rodar que já tomou uma botada, imagina o Rafinha.
Ah, calma, vamos chegar lá. Lelê, Lelê, nota 10, só se apresenta pra dar show.
Olha.
Neto
olha
Fagundes aí, e Fala Cris Pereira.
É a Kátia que mandou e-mail.
Estes são de outro mundo, onde humor e respeito vêm de berço.
Bah, já é uma mala esse
cara. Não, esse cara é chato.
Léo Oliveira, pelo amor de Deus, é a revelação do ano.
Ah, eu concordo. Isso é verdade.
Tinha que ser o Fetter pra desencavar esse aí.
Olha
aí,
eu também acho. É o único que
deu os créditos. Olha aí.
Parabéns, beleza. A única vaga que tinha no ano, né?
O único contratado, óbvio que ele é a revelação.
Pedro Espinosa, se solta, professor. A audiência precisa de mais verdades e ferro nelas.
Não, segura.
Não. Rafael Gomes, chancelado e muito acima da média. Ah, e legal. Esse não perde a humildade.
Aí, ó.
Aí, não conhece, tu vê não que ele vem botando devagarinho. Um após um, ele vem botando devagarinho em alguém. Vamos ler agora.
Tendencioso esse e-mail.
Não, e o meu e-mail, o meu elogio é ser chancelado, é alguém gostar de mim.
Não, ele Rafael da gente, Menegazzo.
Vamos ouvir o queridão ali. Porã,
ele não falou nada sobre a tua pessoa, Porã, tá? Ah, desculpa.
Que eu não tenho, sem comentários.
Porã, sem comentários. Rafael Menegazzo, é personagem ou é real?
Não, é real, querido.
É a marra em pessoa.
Não, isso dá não, hein, não.
Para que possamos entender os assuntos, destaques, debates, piadas e notícias, por favor, eu te peço, fica quietinho.
Cara, ouve outro programa, então.
É a humildade em pessoa, né?
Não.
Humildade em pessoa.
Que grosseria.
Alexandre Fetter, querido. É. Te Vamos escuto ver. Desde o programa X. Você é o comunicador mais eloquente e equilibrado do grupo RBS.
Olha aí.
Quando se pronuncia, é certeza de ensinamento e bom senso. O teu programa Discorama é, sem dúvida, uma viagem no tempo. É o melhor programa da rádio, porra. Esse aqui ele mandou pra ti.
É, olha aí.
Ah, é aí, triste e é até infantil ter que ouvir o Fetter tocando a sineta e pedindo, por favor, para que vocês deixem os colegas da mesa apresentarem suas ideias e pontos de vista.
Ah, a sineta.
A torcida do Jack vai te aplaudir, Rafinha. A turma do Beach Tênis de Balneário Camboriú também quer te aplaudir.
Tem que ir no show.
Se você tem o Fetter pra te ensinar, escute e aprenda. Eita, um forte abraço. É contigo.
Mas é uma mala, cara.
Um forte abraço e pretinho para sempre. Aê, sim, hein? Que beleza.
Olha aí, agora sim, hein?
Vamos lá, mais três atrações do Planeta Atlântida 2024. Gustavo Lima, Paralamas e Thiaguinho, a gente já sabe. Começar com a vencedora do Prêmio Multishow 2023 nas categorias Voz e Show do Ano. Se é Show do Ano, tá no Planeta, Ludmilla! Mais um artista liberado, Ludmilla, Gustavo Lima, Paralamas e Thiaguinho. Pela primeira vez ele vai estar no Planeta Atlântida e vai promover um verdadeiro baile funk na Saba. Pedro Sampaio!
Pedro Sampaio! Vai!
De volta ao evento para um dos últimos shows da banda nessa formação, como a gente conheceu desde o início. NX0! Então agora a gente já sabe seis atrações do Planeta Atlântida 2024. Gustavo Lima, Paralamas, Thiaguinho, Ludmilla, Pedro Sampaio e NX0. Cara, corre agora para planetaatlantida.com.br para garantir os teus ingressos no site oficial do evento. Não bota no Google Planeta Atlântida e compra no primeiro site que aparecer. Perfeito. Vai direto planetaatlantida.com.br e garante os teus ingressos. Vai ser demais. O planeta tá girando. Aliás, Aliás, faz tempo, desde que acabou o planeta do ano desse ano, já a gente já tá trabalhando no próximo planeta. Então você vai ver Gustavo Lima, Paralamas, Tiaguinho, Ludmilla, Pedro Sampaio e NX Zero. Logo mais às 6 da tarde, todas as atrações do planeta, aê, com exclusividade absoluta aqui na Rádio do Planeta. Era isso, ficamos por aqui com este pretinho, craque do programa para Mirage Circos. Chegou a vez de Caxias do Sul, o espetáculo que conquistou Porto Alegre, está no Parque da Festa da Uva. Vota, Porazinho!
E hoje não tem como não ser ele, né? Com esse anúncio do planeta, não tem como não ser.
Ah, não. Faz favor, Porazinho.
Cara, é constrangedor tu fazer isso.
Não, só um pouquinho.
Eu tenho vergonha.
Eu tenho vergonha quando tu chinelei o Léo.
Deixa o cara votar, filha da puta. Deixa o cara votar.
Todo dia é isso, gente.
Todo dia.
É a tua mãe.
Não, a mãe não.
Deixa o cara votar. Não, eu se tem alguém aqui, sou eu.
Não, a mãe não.
Tem alguém que pode chamar velha puta, sou eu.
É, não bota minha mãe no meio que eu boto também na rua.
Vamos, Porã. Porã votou em mim.
No Alexandre Petter?
Pode. Pode votar em quem tu quiser, cara. Eu vou votar em ti, Rafinha. Vou votar em ti.
Matou, meu trouxa.
Aí, ó.
Eu vou votar no Léo.
Tá, é óbvio que tu ia votar no Léo. Tu vota no Rafinha, tu vai votar em quem, Rafa Gomes?
Eu voto no Rafinha. Eu gostei da piada da freira.
Boa. Aí tu, Rodaca. Eu vou votar no Rafinha.
Não, vou votar em ti.
Não, vota no Rafinha.
Eu vou votar em ti. Empatou. Porque eu acho que o ponto alto do programa hoje foram as atrações do planeta.
E a piada do mineiro.
Vota no que quiser.
É verdade. Eu vou mudar meu voto.
Então vou mudar o voto.
Eu vou votar no
Pedro.
Também.
Eu
a Rodaica tem razão.
Ele foi galo, piada uma piada.
Ai, caralho.
Eu vou do Pedro.
Eu vou largar vocês, paz. Voltamos às 6 da tarde. Tchau, valeu.
Obrigado. Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.